Vambora, gravando, vamos pra vinheta. Hoje é a vinheta do Bruno em homenagem a ele.
O Boia Podcast é um oferecimento Salto Sal. Correndo atrás do sonho salgado desde 1988.
Bem-vindos ao Boia número 211. Uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. Essa semana, aliás, alguém falou em gasosos, né? Ainda mais de vez em quando toca Bob Marley e fica super gasoso. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira, apresentado por Júlio Adler, esse aqui que vos fala, João Valente lá em Portugal e Bruno Bocaiúva, aniversário antes de hoje, mas que... A gente liberou ele, tá de licença aniversário.
Salve! Mas em homenagem a você, já até me lembrou que é uma ótima hora para assim, encher o meu copo aqui, aliviar esse calor senegalês que está fazendo aqui em Lisboa e brindar ao nosso amigo Bruno.
Que hoje. Bom, só para completar a frase e depois voltar à celebração. Apresentado por Júlio Adler, João Valente e Bruno Bocaiúva, três surfistas sem alma. Cada vez sem alma, hein? Cada vez com menos alma. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos e inimigos também. Os inimigos adoram. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode encontrar os links comentados no Boia, pode ler os textos que a gente cita, assistir os vídeos que a gente comenta e fazer reclamações. Tem a caixinha lá embaixo de comentários e você pode se manifestar lá. Se quiser nos ajudar financeiramente, que é sempre bom, temos a campanha no catarse.me/apoiaboia. Qualquer valor é bem-vindo. As camisas do Boia estão acabando. Ainda tem, acho que só tem tamanho grande e muito grande. Tão lindas, elegantes, confortáveis. Passa no site da Salvo to Salvo. Olha os produtos incríveis que eles têm para homens e mulheres. Compra a camisa do Boia com as magníficas artes do gaúcho e camarada Alan Siba e seja reconhecido na rua e nas praias do Brasil e do mundo pela elegância e distinção. Na etiqueta da camisa tem o código de barra direto para o podcast. E, aliás, falando em Salve to Salve, hoje, dia 7 de agosto, você vai ouvir no dia 8, mas hoje, dia 7 de agosto, às 18h15, a Salve to Salve vai lançar uma série de vídeos lá no YouTube da Salve to Salve, que chama Visita à Fábrica. O primeiro episódio, vocês me perdoem, é comigo. O segundo, possivelmente, será com o Bruno Bocaiúva. Ficou legal pra caramba, é um pouquinho da... Vamos lá, da trajetória, ou sei lá como é que vocês gostam de chamar, da rapaziada envolvida de alguma forma com a Salve to Salve. Enfim, vou dar boas-vindas aqui ao meu camarada, que hoje o Bruno está de licença, mas o João Valente não falha. Como é que está o calor insuportável aí em Lisboa, João?
Pô, tá insuportável, com aquele calor seco de quem já veio para a Europa conhece, aquele calor que você se sente literalmente sendo cozinhado quando sai na rua, quente por todos os lados e, enfim, é um dia de calor de verão, tem sempre uns assim, né? Mas tá tudo bem aqui, aproveitando a água, o que salva é... Que safa aqui é que a água é gelada, cara. Pô, aí nesses dias, pô, fica na medida ideal.
Olha, que tem uma excelente notícia. A gente não ia ter a participação integral do Tito hoje, mas a gente terá. Ele acabou de mandar o áudio. Opa. Vamos ouvir enquanto a gente grava. Bom, vamos começar com a música, direto. Eu vou começar com a música... A música que eu escolhi, como é que é o nome da música? O nome da música chama... Opa! Não é opa o nome da música. O nome da música chama A Verdade, The Truth. Fala aí, João, como é que é como é que é a pronúncia perfeita de The Truth?
The Truth.
Truth. é de uma banda que não dá nem para chamar, é um projeto, não dá para chamar de banda, né? É um projeto interessante para cacete e que eu acho que já não se manifesta há bastante tempo, que chama, o nome é muito bom, Handsome Boy Modeling School. Conhece esse, o João?
Não.
Não conhece?
Nunca ouvi falar.
É um projeto de dois caras que você certamente conhece, que é o Dan The Automator e o Prince Paul.
Claro.
Que pegaram uma galera da pesadíssima. Assim, os caras gravaram com De La Soul, Jack Johnson. E a faixa que eu escolhi é com Joaquin Murphy, que acho que ela é irlandesa, né? Com esse nome, ou ela é galesa ou ela é irlandesa. E é um groove do cacete, cara. Eu escutei outro dia, eu estava lendo uma entrevista com ela, porque ela está vindo para o Primavera Sound. E como eu vou com meu filho no Primavera Sound, eu falei, pô, eu preciso conhecer todo mundo que vai tocar. Estou me aprofundando nesse negócio. Eu já a conhecia com uma música mais eletrônica, mas esse projeto do Handsome Modeling School, eu nunca dei muita bola, talvez até pelo nome, mas o nome é um deboche do cacete e a música é ótima. Vamos começar com ela e depois a gente conversa mais.
Whether de facto or de jure, comprende the people versus you ain't your sensei. It's teaching that style of wordplay. Weaker than Wednesday, regardless of what your friends say. They're all disable, stricken from the record and deemed inadmissible. While this long arm of the law grabs a mic to shoot dope lines first and ask questions later. The deaf life sentences of this live litigator. To close the case tighter than the jaws of a gator. Stenographer's a steady login, the jargon that your counselors are barking in hopes of a plea bargain. But when you read back verbatim what they're saying to persuade them, you realize exactly how I play them. I come with the truth, whole truth, and nothing but, cause the truth hurts just as much as fucking with live will. I prove skill with refills from now until plagiarizing them seeds get their flows distilled.
Into these arms that burn. Baby, I won't die. Just take a look inside. Into these eyes that burn. Come to these arms that yearn. I won't die if you leave me high. I won't die if you're not by my side. And the truth hurts because the truth is all there is, and the truth hurts because the truth is all there is. You can't hide from the truth, cause the truth is all there is. You can't hide from the truth, cause the truth is all there is. You can't hide from the truth, cause the truth is all there is.
Bom, o álbum chama So How's Your Girl, é de 2002, e porra, João, tem a participação de Sean Lennon, Money Mark, Mike D do Beastie Boys, Delta Funk e Homo Sapiens, aquela turma toda meio S-Jazz, meio...
Já tô aqui no caminho.
Kid Koala, porra... Gente pra cacete, é dar pesado o negócio. E aí, como eu percebi que nos últimos boias o Bruno tem colocado uma música mais pop e a gente se distanciou completamente, colocando a porrada de coisa experimental e tal, vamos enveredar pelo pop, né? Quem sabe a gente consegue mais uns ouvintes, né?
Bora!
Bom, assuntos de hoje, João. Eu acho que o assunto de hoje principal ia... Não tem como fugir, é o seguinte. Caros amigos do Boia, eu fui visitar a onda do Boa Vista. Fui visitar, como é que é o nome? Perfect Machine, Perfect Wave, como é que é o nome daquele negócio lá? Perfect Swell. Perfect Swell. E, porra, eu aviso logo que eu me acanalei completamente. Adorei a onda. Se me chamarem de novo, eu vou. É uma merda, cara. Vamos falar sobre isso. Vai ter Imagem Falada, vai ter Almanac, Imagem Falada com a participação espetacular do Tito. Tava na hora, né, da gente fazer uma Imagem Falada com a foto do Tito, né?
Verdade. E com o próprio falando, como não poderia deixar de ser.
Exatamente. Então, eu acho que a gente pode começar falando. A gente pode começar. Eu não quero que seja um monólogo, mas eu vou contar a experiência. Depois de publicado o Boia com a minha impressão da inauguração do Boa Vista, que de fato foi um circo, né? Um camarada que nos ouve, inclusive amigo do Pesca. Ô João, tu sabia que o episódio mais ouvido do Boia de todos os tempos é o 201, que foi com o Pesca.
Que engraçado.
O pessoal adorou.
Tá vendo? O pessoal quer saber de economia.
Vamos chamar... Não, mas ele deu outras opiniões que foram muito importantes, né? Impressões.
Claro, o momento também estava bom para isso, né?
Depois daquela polêmica da final, Griffin cola pinto contra Ítalo Ferreira.
Galera adora isso.
Galera adora. Mas você sabe que uma das coisas que o pessoal mais fala para mim é que não gosta quando a gente fica muito em cima de campeonato. E outras pessoas falam que ficam esperando a gente falar do campeonato. O Boia, esse, o Boia assim, o público do Boia é o verdadeiro zoológico, né? E aí eu recebi o convite de ir visitar o Boa Vista e pegar a onda lá.
Bora.
Já fiquei nervoso, né? Falei, puta que pariu, e agora? Comprei uma passagem lá do Buzer, saí de Buzum aqui, convencional, porque não tinha nem leito.
Levou prancha pra casa ou arrumou uma qualquer?
Não, eu levei duas pranchas, João.
Porra!
Levei duas pranchas. Não, é tão engraçado isso. Aí começa a experiência toda, né? Fui pegar a capa, a única capa que sobrou aqui, que nem fecha atrás, tem que colocar um grampo para poder fechar. E aí fui tentar enfiar as duas pranchas, que não entravam de jeito nenhum. Aí de última hora, meu ônibus saía meia-noite, e eu de última hora tive que ver se arrumava uma capa de duas pranchas para poder levar. Aí um camarada meu, Paulinho, que sempre escuta o Boia, emprestou uma capa ótima, aqueles capões. Aí eu botei duas pranchas, levei uma Ricardo Martins 5.9, que o Ricardo fez com muito carinho para mim, mas ela estava com pouco volume, e eu queria dar uma última chance a ela numa onda que fosse repetitiva mesmo, que eu pudesse experimentar. E a prancha do dia a dia, que é a 5.8, que o Alema Cláudio Walter Renek fez para mim, tem 30 litros, e eu gosto muito. Bom, me pirulitei para São Paulo, 5 horas da manhã, em ponto, nós saímos em direção ao Boa Vista. Chegamos ao Boa Vista às 6:30, estava tendo uma sessão da onda de tubo. Mas eu fiquei só assistindo. Os caras deram a chance de eu tentar pegar duas ondas, né? Enquanto estava onda. Vou explicar melhor, João, que acho que deve estar meio perdido esse negócio, a onda de tubo.
Não, estou por dentro.
Tá por dentro?
São quantas Sabe ondas? É? Tem 3 ondas, né?
Não, então, são... eu acho que no cardápio que aparece para você, eu fui lá onde os caras operam a máquina,
ah.
E aí é como se fosse um iPad gigante, um iPad bem grandão,
uhum.
Que tem, sei lá, acho que tem 20 ou 30 tipos de ondas diferentes, todas com nomes. Aí tem uma chama Lowers, a outra chama Reaper, a outra chama Jetty, e aí tem para a esquerda e tem para a direita. E essa era do tubo, e essa semana eu tinha visto o João Chumbinho pegando um tubo muito longo. Fiquei me imaginando naquela situação, falei, será que eu consigo? E os caras falaram, vai lá, tenta que a gente segura para você duas ondas. Entrei, a primeira onda, eles ficam orientando, você tem que prestar muita atenção na orientação que eles te dão, né?
Uhum.
Estamos falando de um cara que tem 55 anos, não tem mais a agilidade que tinha quando tinha 30, mas dá para dizer que eu sei pegar onda. E, cara, quando eu entrei na piscina, você não faz a menor ideia do que esperar. Toda a experiência que você teve de mar vai por água abaixo, literalmente, vai pelo ralo, porque não faz a menor diferença, não importa mais. Não tem line-up, não tem série, não tem nada. Você tem que seguir exatamente as instruções que são dadas pelos guias, né? E aí você esquece tudo. Fala, começa de novo, você está aprendendo a pegar onda de novo. O uhum. cara fala, ó, rema na diagonal. Eu tinha que remar na diagonal para a esquerda para entrar para a direita. E eu não, você não vê a onda, você tem, sei lá, 5 segundos para reagir até a hora que o cara fala assim, olha a onda, pode remar. Tem uns números na parede que te posicionam. Essa aí é entre 8 e 9, entre 9 e 10. Essa fica mais próxima, e é muito próximo da parede, João. Você encosta com a mão na parede enquanto está esperando o onda.
Eu sei.
Encosta, de verdade. E aí você rema na direção contrária da parede, praticamente, quase contrária à parede, na diagonal, e tenta entrar. A primeira que veio, que o cara falou, vai, rema, ela passou e eu não entrei. Nem entendi o que tinha acontecido. Sabe aquela remada que o teu filho possivelmente já deu, o meu filho deu várias vezes, você está ensinando para alguém, você fala, rema, a pessoa rema, e não sai do lugar. A, a onda passou. Aí na outra, eu falei, pô, não posso perder de jeito nenhum, só tem mais uma onda. Aí eu consegui entrar na onda, mas eu fui reto. Pronto, acabou a sessão de tubo. Estava um pouco frustrado, mas eu sabia que não ia ser fácil. Aí veio uma sessão com a onda de lowers, que é exatamente isso. É um thrusterzinho. Eu fiquei muito surpreso com a força da onda, não fazia ideia que ela era tão forte. Não é uma onda fraquinha, assim, que você meio que despreza falar, dane-se. A onda é forte e é muito high performance. Uhum. E é negócio da repetição. Isso é que é o... Porra, esse é o pulo do gato, cara. E esse negócio é muito revolucionário, a parada da repetição.
Verdade. Mesmo... Era o elemento mais difícil de um treino aplicado, né? Todo treino esportivo é baseado na repetição. O surf tem um problema sério com essa capacidade, tinha, né?
Mas mesmo sendo tudo em ambiente controlado e com repetição, as ondas são muito diferentes entre si. Elas não são nunca iguais. Sempre tem um elemento qualquer, uma um pouquinho mais deitada, uma que balança um pouco mais. Então, tem um pouquinho daquele elemento inesperado, mas ao mesmo tempo você sabe que ela vai ter aquela rotina durante, sei lá, quantos segundos? 15 segundos? 20 uhum. segundos no máximo? E a quantidade de onda que você pega é uma coisa... Eu vou continuar contando. Aí, primeiro foi a tal da onda de lowers, e a onda era fantástica, cara. Puxa! E eu ficava com medo de errar, e depois começa a acertar, e de repente eles mudaram dessa para uma onda que é um pouquinho mais fácil, que é a tal da Reaper. E aí, quando estava acostumando com a onda de lowers, eles mudaram para essa que é mais fácil, que continua uma onda boa, mas essa é um pouco mais fraquinha, não é tão em pé, mas é ótimo para pegar ritmo, né? Você vai começando a pegar o ritmo da onda. A gente pegou uma hora dessa onda. Eu acho que nessa sessão devia ter 8 ou 10 pessoas. E você pega a onda, eu acho que, sei lá, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos no máximo, é a tua vez de novo de pegar a onda. Você se cansa muito. Você se cansa... Cara, eu nunca fiz crossfit. Eu já vi uma academia de crossfit lá no Flamengo, os caras tudo com tanquinho no abdômen, levantando pneu, fazendo um monte de coisa. Os caras estão sempre suados e ofegantes. Eu estava me sentindo numa hora de crossfit. Porque chega a tua vez de pegar onda e inevitavelmente você vai. Não é, por exemplo, você está no mar e às vezes você fala assim, não, pode ir. E você eventualmente faz isso mais de uma vez na piscina. Faz isso, pode ir, não quero ir agora não. E ninguém vai ficar chateado de você perder a onda, porque a onda não vem com nome nem nada. Então, você pode se dar ao luxo de deixar a onda passar.
Uhum.
Mas 1 minuto, 2 minutos depois vem exatamente a mesma onda no mesmo lugar e você vai acabar indo porque é o nosso instinto.
Uhum.
Você fica até meio aflito, fala, porra, não posso deixar esse... Duas não, calma, pera. Aí você vai. A gente saiu da água, descansamos. Porra, aí é sacanagem. Sai da água, tem aguinha para você beber gelado, disponível à vontade. Vamos fazer a sauna para dar uma relaxada. É engraçado, tem que rir, eu rio de mim. E depois voltamos para uma outra sessão, mais uma hora. E dessa vez com essa onda que era a onda mais fácil. Se eu não estou enganado, acho que era a onda mais fácil de novo. Aí, porra, já... Ah, detalhe importante. Tava frio, eu entrei dentro d'água de Long John. O Long John que eu tenho guardado aqui com muito carinho, que eu comprei em 2011, naquele Bells que a gente narrou outro dia, uhum. que era os 50 anos de Bells, que a gente tinha desconto para comprar.
Isso.
Comprei um e já descobri que não dá mais. Além de me deixar com a barriga enorme, ele já não tem mais flexibilidade. O problema da barriga não é do Long John, né? Mas ele não tem mais flexibilidade e tirei a roupa de borracha e fiquei caindo de short. E, porra, foi uma libertação cair de short. Muito bom. A água é quente. Água de piscina, porra, refrescante, boa. A segunda caída foi ótima. E depois o...
Ao o todo Eduardo... você ficou lá quanto tempo?
Então, aí cheguei 6:30. Uma sessão de 1 hora às 7:30. Outra às 9:30. E a gente estava descansando para ir embora. E surgiu a oportunidade de surfar uma terceira vez. Agradeço ao Edu Greenberg, que ajudou muito nessa logística, porque eu sei que eu era o único convidado que tinha lá, o resto eram todos proprietários, e é um clube fechado, né? Uhum. É um clube também, é o São Paulo Surf Club. E ele conseguiu uma vaga 3:30 para eu surfar de novo. E aí, eu vou te contar, 3:30 só tinha 4 pessoas para surfar, e era a onda mais fácil. Eu já estava habituado com a onda, já não tinha mais tanta surpresa, né?
Uhum.
Cara, durante 1 hora, eu peguei 18 ondas. 18 ondas. Faz a conta de quanto que dá em 60 minutos você pegar 18 ondas e ver que absurdo que é. Que loucura que foi pegar... Eu voltava no início da sessão, quando eu voltava, chegava lá fora e tentava respirar fundo, uma técnica de respirar fundo, você respira pelo nariz, sim, 3 vezes, bem fundo, solta, uhum, pela boca bem devagar para ver se consegue baixar um pouquinho, uhum, batimento cardíaco, ansiedade, essas coisas todas, já vinha outra onda, eu fiquei preocupado com o meu coração, achei que ia dar merda, falei, pô, eu acho que eu tenho que parar, cara, porque tô empolgado, emocionado assim de estar pegando tanta onda, você volta e mal espera, já vem outra onda, fiquei preocupado. Não é brincadeira não, João. Cara, ainda mais pra gente, né, sem forma física, eu não faço academia de ginástica, não faço yoga, não faço absolutamente, não corro na praia. Cara, eu fiquei morto. Me senti naqueles testes ergométricos, quando o pessoal bota aqueles adesivos no teu peito e manda você correr numa esteira. E aí ver até onde você aguenta correr, né? Uhum. Eu tava nessa. E todos os músculos do meu corpo doíam no dia seguinte. Tudo doía. Porque acho que tinha muito tempo que eu não passava por uma situação dessa de esforço físico com satisfação tão grande.
Uhum.
Peguei onda pra cacete. E aí depois ficou aquela sensação, caramba, cara, eu acabei de ter uma experiência aqui que é muito exclusiva, né? Uhum. E aí ficou aquela... É uma contradição, né? Eu que sempre fui tão combativo com essas merdas que são exclusivas, num país tão desigual como o nosso, e pegar a onda num lugar que é, porra, para menos de 1%, eu falei, caramba, cara, eu tô sendo canalha fazendo isso, ou eu tô aproveitando a oportunidade do jeito que dá. E é mais ou menos parecido com o que, com Tavarua, por exemplo. Já foi a Tavarua, João?
Não.
Tem planos de ir?
Não.
Por que você não tem planos de ir?
Porque hoje em dia não tenho mais já não tenho hippie pra aproveitar o que aquilo tem de bom, cara. Tenho outros sonhos os meus sonhos de pegar onda, de viajar para pegar onda são outros, não mais de acordo com a minha expectativa e com o jeito que eu quero viver surf agora. Se depois alguma hora voltar o surf que eu faço voltar a ter importância para mim, que já teve, talvez ainda faça uma viagem tardia para lá, pegar uns dias fáceis lá em Cloud Break, seria legal. Mas hoje em dia é uma viagem que eu iria gastar muito dinheiro que não tenho, por isso é o primeiro... E não tenho expectativa de ganhar o dinheiro necessário para poder botar de lado o dinheiro que é preciso para ir pegar a onda em Tavarua. E não tenho... E se aquilo ficar bom de verdade, eu tenho esse historial de tudo que é lugar que eu vou, a primeira vez eu pego clássico, pô, eu vou pegar a Lata Varua clássico e não vou poder aproveitar isso, isso é muito frustrante, não é uma sensação legal, cara. Não consigo ser no meu pico, sabe, e um dia bom nos coxos e sentir que já não tô no hippie pra enfrentar aquilo, é um negócio, cara. Agora, porra, ir pro outro lado do mundo, pagar uma fortuna pra chegar lá e depois não conseguir pegar onda, porra. Quando tá bom, esquece.
É, então, eu acho que a onda artificial resolve essa frustração daquele primeiro momento da volta, quando você fica muito tempo sem pegar onda e você diz assim, ah, que merda.
Uhum.
Então, você vai, igual a gente fez, né? A gente foi junto lá pro Algarve. Você entrou no mar, foi pegar onda, tinha umas esquerdas e tal, aí espera a série, vem a onda, não entrou, talvez não venha outra no mesmo lugar, né? Ou senão, porra, quando que vai ter a oportunidade de novo? Na piscina você tem a repetição.
2 minutos depois.
3 minutos depois, e aí se não der certo, você tem tempo para se ajeitar em cima da prancha e depois você, porra. Vai se aperfeiçoando. O Fred, que foi o cara que me convidou, e aí vou agradecer de novo a ele, agradecer pra caralho, sei lá quando terei a oportunidade de fazer isso de novo, isso era, nem sei se terei. Ele deu a melhor desculpa do mundo pra dizer o quanto que a onda tinha mudado a vida dele. Ele tem um filho de 16 anos, e nós temos filhos de 16 anos, né? Eu, você, o Bruno, uma porrada de gente que nos ouve também tem filho, e ele não fazia mais quase nada junto com o filho, e depois da onda, o filho ficou interessadão, começou a pegar onda, tá amarradão, e vai sempre com ele, e refez uma conexão fodida com o filho, e isso deve ser muito maneiro. Eu sempre sonhei de ver o Daniel pegando onda, queria tanto que ele pegasse onda, e esse argumento, porra, cara, ele é irrefutável, porque
uma consequência é automática, né? Aconteceu com ele, né?
Cara, mas é muito acessível, uma vez, não é acessível para pegar a onda lá, mas é muito acessível para você ter a primeira experiência com surf e transformar aquilo muito rápido na prática comum. Uhum. O surf é o esporte mais humilhante que eu já fiz na minha vida e eu não conheço nenhum esporte que seja tão humilhante quanto o surf. Só que
não.
A gente está falando do surf na praia. Porque, vamos lá, você pegando onda na Europa, ou eu pegando onda aqui no Rio de Janeiro, ou o camarada que pega em Florianópolis, ou no Nordeste, ele precisa de tempo para ir para a praia, ele precisa da condição ideal do mar, e naquela condição ideal do mar, e naquele dia que ele escolheu ir, ele tem aquela janela de tempo para insistir e ficar em pé. Isso foi facilitado com as escolas de surf. Foi muito facilitado pelas escolas de surf, né?
Aham.
Mas na piscina você elimina esse negócio e elimina de um jeito que eu tenho até medo. Essa galera toda não pode ir pro mar. O que me deixa um pouco mais tranquilo é que eu sei que para Ipanema eles não vão. Para Ipanema eles não vão porque a onda é uma merda. Mas para Carcavelos eu acho que eles já vão, João.
Talvez, cara, talvez. Isso é inevitável, cara. Eu já não tenho a menor ilusão em relação a eventual o atravessar o caos e inevitavelmente cair numa regulação do espaço de mar por causa da quantidade de crowd em alguns lugares, cara. Porra. Sabe, a gente ficou tendo uma discussão aqui essa semana, também podia ser, é um assunto não falado que eu posso trazer para cá, porque eu acho que é um assunto bom, os locais dos coxos, né, aqui, e isso pega pelo lado da exclusividade, isso tem a ver com a conversa por outros viés. A galera dos coxos, que tem uma associação, e segundo eu sei, bom, em Portugal com certeza, é uma coisa que nasceu um pouco como da Rui, não no mau sentido, no sentido de proteger uma onda, tudo bem, de assumir a posição de local como a posição hierárquica em determinadas ondas, né? E, no fundo, são essas associações são as únicas associações que existem de surfistas recreativos, de surfistas que alguns... A associação é de natureza recreativa. Um surfista... O que, que você faz? Ah, eu sou ali da associação, nunca entrei no campeonato, não tenho o menor interesse em campeonato, nunca assisti, onde tem campeonato eu fujo, mas eu sou dessa associação. Então é um cara que só quer... Os caras que só querem pegar onda têm esse espaço de organização. E eles, cara, que não são nada demais, não é um... Sabe, bota, eu acho que a pressão que os locais têm nos costos é totalmente aceitável e bem educada até comparado com alguns outros lugares, como sempre tem abusos, e esses abusos às vezes também são importantes, de vez em quando. De vez em quando... essa semana eles mandaram um comunicado, eles escreveram um texto que todo mundo começou a publicar nas redes sociais, todos os caras que frequentam ali a Onda dos Coxos, falando que os Coxos é um lugar que eles querem manter não só livre de campeonatos, mas livre de aulas de surf, guias turísticos levando os seus noruegueses, dinamarqueses ou o que for para ir pegar onda lá, treinadores com seus surfistas profissionais sendo filmados e analisados ali. Os caras não querem que isso aconteça ali, estão tentando criar uma área preservada da exploração comercial direta, com todos os seus paradoxos, né? Porque daí você começa, o cara que vai lá fazer das fotos que fizeram a gente sonhar desde sempre não é uma ação comercial, claro que é, mas esses paradoxos eu acho que fazem parte da coisa. E isso para falar o quê? Para falar que é uma organização espontânea de surfistas que estão basicamente assumindo e tentando assumir de uma forma mais ou menos organizada, institucionalizada, a inevitabilidade do crowd, cara. Porque o crescimento da Ericeira, eu não sei se já... Claro que nos anos 80, naquela explosão gigante que teve, isso aconteceu no Brasil. Não sei se foi com a rapidez que aconteceu em Portugal com a Ericeira, porque tem um elemento aí, não sei se quando começou, acho que é a invasão do pessoal de São Paulo e de outros estados, em Florianópolis, se teve esse impacto assim. Cara, mas na Ericeira, que é uma zona muito pequena, no espaço de 20 anos, cara, a população fixa quadruplicou, a construção urbana, eu não sei calcular o fator de multiplicação do aumento das coisas, e o crowd não só foi consequência do crescimento do surf em Portugal, como consequência da descoberta de Portugal como a Califórnia da Europa, o lugar para onde todo mundo que sonha ser surfista hoje em dia tem. É um lugar que foi conquistado, foi durante muito tempo ocupado pela França, mas para toda essa nova vaga de surfistas, principalmente dos países nórdicos, dos países do leste, quando essa galera descobriu o surf, Portugal já estava colocado e já estava com as estruturas prontas para receber essa galera e com um monte de agente criando os canais para captar esse mercado, quando exatamente no momento em que França estava caindo um pouco, não na decadência, porque a França não é decadente de jeito nenhum, a cena da surf é fortíssima na França, como sempre foi, mas como comunicação, os órgãos que sempre, os agentes que sempre comunicaram a França como centro do surf na Europa, foram perdendo interesse, tanto os públicos, né, o Jornal Sudoeste, todos os patrocinadores históricos ali dos campeonatos do Sul, como as próprias marcas de surf que patrocinavam os campeonatos, que eram o grande atrativo de verão de França. Hoje em dia a França não tem campeonatos de primeira linha, e a comunicação de surf, por conta não só dos fluxos de turismo, mas também de coisas como o campeonato, obviamente, tem o seu impacto, a promoção toda que se faz em volta da Nazaré, tudo isso também contribui para passar essa mensagem de que Portugal é o lugar mais surf da Europa, onde todo esse novo mercado vai querer. Quer dizer, isso teve um impacto gigante aqui, entendeu? E não vai voltar, cara. Não tem nada que se possa fazer, ou o surf, ou todo mundo descobre que o surf é uma merda, ou não tem jeito desse negócio de daqui a 10 anos ter menos gente dentro d'água do que tem agora. Isso não vai acontecer. Eu não acerto muita coisa, muita previsão na vida, mas essa frase eu sempre falei, e falo isso há pelo menos 30 anos. Nunca vai ter um momento na história em que vai ter menos surfista no mundo, de forma geral, depois onde eles vão estar mais concentrados, isso é mais variável, mas no mundo nunca vai ter um período onde tenha menos surfista do que tem agora, a não ser por alguma catástrofe incontrolável, daquelas que incontroláveis, gerais, do mundo inteiro, porque se não for no mundo inteiro, a galera vai achar, vai para o lugar onde tem onda. Então, isso para falar o quê, cara? Que, porra, vai acontecer, cara, vai acontecer. Onde é que você acha que vão ser construídas as piscinas? No mundo árabe, na China? Você acha que a China, porra, a China tá fazendo um investimento gigante no surf, cara? Gigante, quer dizer, não é gigante para a dimensão da China, é totalmente insignificante, o que é mais assustador ainda, porque é gigante pro resto do mundo inteiro. Porra, então, cara, vai fazer o quê, cara? A gente sempre falou que era legal, não é? Tinha quem não acreditasse, né? Acho que hoje em dia ninguém duvida mais disso, né? Deve ser legal. Ou os que já sabem que é legal, ou os que, pô, simplesmente se conformam e falam, pô, os caras devem ter razão, deve ser legal pra caramba, porque, porra, tem coisa, tem muita gente pegando onda. E é isso, cara. E é inevitável, e as piscinas vão ser um fator de multiplicação. Numa primeira fase ainda estão muito dependentes do mercado que pega onda, dos caras que pegam onda, porque fazer um investimento daquele esperando que formar uma geração de surfistas para poder usufruir das melhores ondas que essa onda faz não é um bom modelo de negócio. O modelo de negócio tem que começar a faturar imediatamente, e para isso está dependendo de quem já sabe pegar onda. Mas depois, cara, porra, depois já não vai fazer a menor diferença. Depois o negócio está estabelecido, as piscinas como a da Boa Vista vão continuar com o seu lugar, com a sua exclusividade, como todos os clubes mais exclusivos que tem, como, porra, você não precisa jogar tênis, você não precisa ser sócio do country para jogar tênis, entendeu? Você vai jogar tênis onde tem uma quadra que está de acordo com o que você pode pagar, entendeu? Mas tem lá a quadra do country também, igualzinha a que você está pegando, a que você está jogando no aterro do Flamengo, ou parecida, ou suficiente, entendeu? E isso eu acho que vai acontecer com as piscinas de surf, claro, que é a nossa dimensão sempre. Não estou falando que vão ter tanta piscina de piscina artificial quanto tem quadra de tênis por aí, mas, cara, eu vejo isso como inevitável, pelo menos é o que eu assistir, ou seja, ou pode ser um flop monstruoso. Eu acho que não, né? Eu acho que pode ter um apogeu e depois pode ter uma queda. Fala, pô, construíram pra caramba, daí perde interesse, isso aí. É porque aí a gente vai ver se o surf é mesmo viciante, como a gente fala, ou se era um negócio, se o pegar onda é um negócio viciante, ou se é o que é viciante é o hábito de ir pra praia e viver aquele ritmo da praia. Aí a gente vai ver. Porque a lógica comercial das piscinas artificiais e a lógica de parque de diversão. E a gente sabe que parque de diversão era uma coisa que a gente, porra, na minha época de criança, eu falava, ah, isso vai ter para sempre, e tem, se quiser, se o teu negócio é esse, mas já não é mais aquele negócio, você tem um parque de diversão em cada esquina e faz parte da tua infância ir num parque de diversão, entendeu? Aqui em Portugal tinha a Feira Popular, meus filhos pegam uns pastiches disso nas feirinhas das festas juninas que rola. Não tem mais aquele espaço, ah, vamos no parque de diversão. Isso acabou, isso já não existe. Isso acontece um pouco em todos os lugares mesmo, só sobrevive naqueles em que tem um nicho, que seja sendo nicho, sendo pequeno, ainda tem público suficiente para sustentar um ou outro, mas já não é mais aquele negócio. E pode ser, pô, aqui em Portugal, por exemplo, teve uma época que era mania ter piscina de escorregador. Agora tem muito menos. A gente tinha umas piscinas de escorregador gigantescas, cara, no centro de Lisboa. Tinha uma piscina com escorregador, pô, todo tipo de escorregador e tal. Isso acabou, cara. Os parques aquáticos acabaram. Quer dizer, acabaram não. Tem os sobreviventes, um aqui ou ali. Mas a mania de ter em toda a cidade tinha o escorregador, isso acabou. Eu acho que as piscinas de surf de onda vai ser mais ou menos a mesma coisa. Vai ter uma. A gente ainda está na fase do assombro, da descoberta. Vai chegar na fase da banalização e depois vai chegar na fase de os mais fortes sobrevivem, porque tem modelos de negócio que funcionam. Alguns modelos de negócio vão ser desse jeito, elitistas e exclusivos e tal. Outros vão ter um modelo de negócio baseado na exploração popular, números, quanto mais gente pegando onda, melhor. E esses vão sobreviver. E pelo menos essa é a minha visão da coisa. Agora, tudo isso vai alimentar o crowd dentro d'água, vai ter um impacto grande, cara. Não sei se vai contribuir para aquela coisa que eu sempre falei, vai ter sempre mais surfista no mundo do que já teve. Agora, pode contribuir dentro de um espaço de tempo, fazer uma explosão muito grande, depois a influência deixa de ser tão grande, mas vai ser mais um fator desse, como todos os outros, cara, como as escolas de surf, como a cordinha, como as pranchas mais leves, como todas as coisas que vieram inovar esse esporte e que motivaram um crescimento mais repentino, mais acentuado ou não, conforme a época, né?
Eu vou te dar, então, dois dados que eu me dei conta lá e que são quase oposto disso que você está falando. O primeiro, toda essa galera que estava lá no final de semana, aliás, ontem quem estava surfando lá era o presidente do Banco Central, o Campos Neto. E se você for botar nome em todo mundo que pega onda lá, aí você, o que tem de presidente e CEO e sei lá mais o quê... Não está no gibi. Mas sem a parte da ironia, boa parte da rapaziada que estava nessa empreitada da onda do Boa Vista e deve estar na onda da grama e possivelmente estará na onda do Surfland, tem casa na praia. Porque dinheiro não é problema para eles. Eles têm casa na praia. Eles optaram no final de semana, ao invés de ir para a praia, eles foram pegar onda na piscina. Porque eles sabem que o que vão achar lá é certo. Não tem senão, não tem crowd, não tem nada. É completamente controlado. É lógico que eu não estou dizendo, seria muita canalice dizer agora que porra, vai diminuir o crowd por causa disso. Não vai. Mas eu vou te dizer, muita gente, e eu vi isso e que me chocou um pouco, muita gente... Num dia de onda boa, tinha altas ondas em tudo quanto é lugar. Era um dia de sol maravilhoso. Ao invés de dirigir 2-3 horas para ir para a praia, que é o quanto o pessoal tem que dirigir em São Paulo, se quiser ir para... Não, Santos e Guarujá é pertinho, 1 hora. Mas se quiser ir para Marizias...
É uma hora, cara.
Hã?
É 1 hora.
Mas, enfim...
Não é na frente da praia. É 1 hora.
Isso, exato, mas... O cara ele vai dirigir para um outro lugar onde ele tem conforto para a família, tem a certeza que ele vai pegar quantas ondas ele quiser, tem certeza de pegar o esquerdo, o direito, de experimentar as pranchas dele todas. Eu vou te contar uma coisa, cara. É quase o inverso do caminho. Não é que vai aumentar absurdamente. Tá, as casas é diminuir. E diminuir muito o fominha... Ô, João, o Fominha, ele entra pelo cano na piscina, porque é igual aquele filme do... Como é que é o nome daquele filme italiano que os caras comem sem parar até explodir todo mundo, até os caras não conseguem parar de comer? É um banquete? Não, esqueci como é que é o nome desse filme. Enfim, é uma analogia boa. Você... É all you can eat, e você não pode comer sem parar, porque senão vai estufar. E a outra parada, que eu acho que é um dado muito impressionante, e aí é um dado que, se bobear, vale a pena fazer um artigo em inglês para os caras entenderem o que está acontecendo aqui no Brasil e que pode mudar bastante. Cara, em São Paulo, daqui a 2-3 anos, os caras vão ter... 2 ondas na cidade de São Paulo, que vai ser o Beyond the Surf, Beyond the Club, que é uma. Vai ter a segunda onda do Perfect Swell lá em São Paulo, a mesma tecnologia do Boa Vista, em São Paulo. Elas vão ficar prontas nos próximos 2 anos, ou no próximo ano. E tem a Praia da Grama com o Boa Vista num raio de menos de, sei lá, 200, 100 quilômetros.
Uhum.
Já parou para pensar nisso, cara? Os caras têm 4 alternativas de ondas que são repetições, né? Porque uhum. o Boa Vista vai ter uma versão próxima de São Paulo e a Grama vai ter uma versão próxima de São Paulo. Uhum. São as duas tecnologias que estão agora, são as mais populares, né? Não sei o que, que pode vir por aí, né? Eu tinha tanta vontade de ver o... Como é que é o nome do shaper australiano que fez aquele filme maravilhoso, Liquid Time, que tem a tecnologia que ele diz... Como?
Greg Weber.
Isso. Eu queria muito ver aquela tecnologia dando certo, cara. É tão legal aquela onda que não para de rodar nunca, né?
É muito legal aquilo.
Ele diz que o Slater roubou a ideia dele, né?
Não, o Slater roubou a ideia do é 100% Wave Garden, cara. É 100% a tecnologia antiga do Wave Garden com mais grana. Com mais grana para investimento e mais grana para infraestrutura.
Enfim, acho que a gente já pode...
Passar para a próxima.
Passar para a próxima, né? Vamos para o Imagem Fala. O Imagem Fala dessa semana está legal para caralho. E ele
cara, tem... Está passando muito rápido, sem entrar já numa rúbrica, só passando muito rápido pelo Challenger desse final de semana, que acabou, mas... Nenhum brasileiro se deu bem no campeonato, em nenhuma das categorias, eram 4 categorias em disputa. A vitória foi do havaiano invocado, Eli Hanneman, pegou muito, e na final ele ganhou do Crosby Colapinto, irmão do Griffin. Na feminina, uma menina americana que está pegando muito também, a Sawyer Lindblad, atropelou, aliás foram 2 atropelos a final, cara. A final, tanto uma quanto outra foi um atropelo, atropelou na final a Sally Fitzgibbons, e no longboard foi 2 havaianos que pegaram, que ganharam. Eu acho que sem dúvida que o surf americano está tendo um ressurgimento, aquela turminha que se chama 2%, não sei porquê, mas é o 2%, eu imagino que é aquela... Sei lá, tem aquele negócio que né, o segredo do sucesso é 2% de talento e 98% de trabalho, talvez seja isso. Mas essa galerinha tá se espelhou no que, na união dos brasileiros da Brazilian Storm, e agora estão todos juntinhos, todos tem até um mentorzinho lá no Color Andino, mas está dando certo, tem muita gente pegando bem ali. Mas não é o Nolan Raposa, que pega feio pra caralho. E é isso, cara. É só um campeonato. Fiquei espantado com a... E até virou meme, não sei se chegou por aí, aqui rodou bastante. Um meme comparando o campeonato de... Um campeonato em 96, ou até antes, talvez. Antes tinha chance de ser maior ainda, cara. Com o campeonato hoje em dia, cara, o campeonato... Porra, aquele pia tinha, vou falar meia dúzia de gatos pingados, mas tinha o quê? Mais 50 pessoas em cima do pia vendo, cheio de buraco lá no pia. Para quem já viu aquele pia, do jeito que a gente já viu, aquela praia abarrotada que você não entendia como é que os surfistas passavam do palanque até a beira d'água, cara. Porra, nada, um cenário totalmente diferente, cara. E é isso, cara. Foi só as notas que eu queria deixar do campeonato. De resto é a mesma coisa, até as ondas, até impressionante a consistência, né? Porque foram 9 dias de campeonato, todos usados de manhã à tarde, cara, 8 horas de campeonato por dia, sempre com onda, os fundos muito bons, cara, até aquela fórmula clássica de Huntington, de uma ou duas manobras lá fora, sessão morta, batendo prancha até o inside para terminar num quebra-coco não se aplicou. Teve bastante manobra feita na zona intermediária, as ondas estavam correndo direitinho ali. E foi isso, cara. Foi isso que aconteceu. Melhores brasileiros, acho, se não estou enganado, foi Matheus Erdi, que eu acho que está faltando um trabalho ali para explodir, para ganhar power, para ganhar mais força. Acho que está preciso trabalhar um pouco. Eu não sei quem é que trabalha com ele, mas eu acho que está precisando mexer um pouco ali, talvez no Kiver, não sei. Acho que ele, desde o momento que ele surgiu até a comparação agora com os caras que estão liderando o Challenger, eu acho que ele se afastou. Antes ele estava lá na frente e agora eu acho que ele perdeu um pouco esse trem. E, porra, sei lá, é isso aí. É só os comentários sobre essa etapa, que foi a antepenúltima, agora é Portugal e Saquarema. O único brasileiro...
Não tem Havaí, né?
Não tem Havaí. O único brasileiro do top 10 é o Samuca, tá em quinto ou sexto, e Kikas também tá lá, o Frederico Moraes também tá lá, caiu agora, tava em terceiro, acho que caiu para quinto, por isso Samuca deve ser sexto ou sétimo, e, porra, é isso. O Challenger vai aí nesse ano, nesse primeiro ano que não termina no Hawaii, mais uma sensação estranha de final do ano, vai ser um final do ano estranho, sem nada acontecendo de campeonato lá no North Shore, mas é o que a gente tem, até a ordem contrária, é isso aí.
Tinha onda boa?
Pô, deu onda boa, cara, deu onda boa de manhã, de tarde entrava sempre o Marau e a maré enchia, quando a maré enchia de tarde o Marau entrava, ficava bem fraquinho, tinha umas horas lá com uma pinta de Lago Michigan, terrível. Mas aí eles botavam o longboard e dá sempre para espremer alguma coisa ali no longboard, né, nessa condição. Mas de manhã, cara, quando o mar tava glass, pô, deu umas ondas boas, cara. Deu umas ondas bem, pô, bem contestable. Cheio de manobrinha e tal, umas manobras boas. Aquele feijão com arroz do surf de primeiro nível, mas com uns bons momentos.
Foi a primeira vez que eu não vi absolutamente nada do campeonato. Nada, nada, nada mesmo.
Só a Lindblad tá pegando muito, o Eli Hanneman também me parece um moleque muito frio, a abordagem competitiva dele. Curiosamente, ficou pela... assumiu a voz dos céus, ali na falta dos evangélicos brasileiros, foi o Eli Hanneman a dizer que Deus e Jesus foram responsáveis, verdadeiros responsáveis pela performance dele.
Ele é um desses moleques que surgiu cedo demais, né? E cheio de esperança e responsabilidade. Uhum. Nem deu tempo de explodir, já meio que implodiu e agora está tentando explodir.
É isso. Chegou ali, fez umas viradas assim em cima da hora, boas.
Bom, vamos pro Imagem Falada, que é sensacional.
Fotografei você na minha Rolleiflex.
O Imagem Falada de hoje é uma fotografia que o Tito outro dia mandou inocentemente. Mandou uma fotografia, ele e o Maraca, Rossini Maranhão, Maraca, deitados. Você lembra daquelas esteiras de palha que tinha antigamente, que o pessoal levava para a praia?
Claro, porra.
Quem tem menos de 30, 40 anos, acho que não deve nem saber o que é isso. Antigamente o pessoal levava uma esteira de palha para ficar na praia e para acampar, principalmente para colocar embaixo. Eles estão acampados em Massambaba. Eu vou dizer aqui qual é o ano, para não falar merda. Eles estavam acampados em Massambaba em 1968. Ele estava fazendo mudança e, de repente, se deparou com essa foto. Eu mandei a mensagem para ele. Ele me mandou a foto. A legenda é só isso. Acampados na Massambaba em 1968. Na mudança, aparece cada joia. Eu falei, imagem falada, pelo amor de Deus, pô. E ele falou, porra, claro, tudo bem. O que, que você quer que eu faça? Falei, pô, manda, por favor, um qualquer... manda um áudio explicando que diabos foi isso, narrando a foto e tal. Então vamos lá, né? Vamos escutar o Tito, que é sempre bom.
Cara, compadre, essa viagem foi o meu primeiro surf safari. Convidei o Maraca no meu Jeep, a gente saiu do Rio, fomos para Saquarema. E de Saquarema a gente saiu pela areia da praia, pela primeira vez, um surf safari no Brasil. E a gente foi pela areia da praia até Arraial do Cabo. De Arraial do Cabo a gente foi para Cabo Frio, Peró e Búzios, onde a gente pegou onda em Jeribá pela primeira vez, pegamos onda no Foguete pela primeira vez, pegamos onda em Arraial do Cabo pela primeira vez. Que viagem! Essa foi histórica.
Porra, João, quantas vezes a gente já fez aquelas viagenzinhas de ônibus ou até com os amigos e foi pegar onda lá na região dos lagos que ele está narrando? E como era mágico fazer essas viagens, a primeira impressão dessas viagens. Agora imagina 40 anos antes, 30 anos antes da gente fazer, o cara fazer isso pela areia da praia. Imagina a surpresa que não era, cara, o encantamento que não devia ser aquele negócio, o deslumbramento, né?
Que maravilha, cara, pode crer. Pô, eu me vejo tanto naquela foto, cara. Não foram muitas vezes, mas foram algumas ainda. E exatamente aquela sensação, isso era a liberdade, né, que o surf transmitia. A conversa sobre a liberdade era muito mais a forma como se vivia para pegar as ondas, para poder pegar as ondas, do que o ato de pegar onda em si. Para mim, pelo menos, né? E hoje entendendo isso, hoje olhando para trás. Enfim, porra, essa foto é evocativa desse. Esse tipo de lembrança, de memória, vai buscar as sensações dessa época.
Muito e eu bom. Vou explicar aqui um pouquinho como que ela foi parar. O João tinha mandado a sugestão de uma foto do Peter Troy e amigos em Nias, 1973.
Cinco.
Explorando o mundo. E o Tito explorando o Brasil e o Rio de Janeiro nessa época era mais ou menos a mesma coisa, né? Porque...
A sensação era a mesma, não era tão perto. E o idioma que falava não era tão diferente. Agora, a sensação, exatamente a mesma, né?
E Massambaba hoje, se você for durante a semana e tiver clássico mar lá, não tem ninguém. Não tem ninguém. Eu posso garantir que não tem ninguém. Massambaba é uma praia muito grande, muito comprida. Tem muitos bancos de areia. E aqui eu já aproveito. Eu não falo vala, pessoal. Eu não falo vala. Para mim, onda é em banco. Vala é onda merda. E, cara... Massambaba é uma das praias mais bonitas do mundo, né? Areia branca, 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 água azul turquesa, de vez em quando azul turquesa e fria de congelar os ossos, né? Já pegou onda lá, João?
Não.
Foguete também não?
Foguete também não. Já peguei onda em Arraial do Cabo.
Praia grande, praia brava?
Isso.
Enfim, cara...
Eu olho essa foto
do Tito e fico imaginando o oceano de possibilidades que era pegar o carro em qualquer momento do ano, no verão, no inverno, na primavera, no outono, pegar o carro e sair dirigindo por aquelas redondezas lá e encontrar ondas, surfar sem ninguém por perto, voltar, nem volta, né, porque armava a barraca, os caras deviam ser devorados pelos mosquitos. Já contei até aqui uma vez, conto de novo, uma vez eu fui pegar onda com o Bentley, eu surfava com as pranchas do Bentley, e a gente foi pegar onda no fusquinha do Bentley lá em Massambaba, e quem tava junto era o Zé Mudo, que shapeava as pranchas do Bentley também. O Zé Mudo naturalmente é mudo. E a gente, quando saiu da água, no final de tarde, a quantidade de mosquitos e mutuca, não era só mosquito, era mutuca também, aquela mutuca que machuca. É diferente da mutuca que tem Ubatuba, que é pequenininha e não machuca, ela só pica e não machuca. Essa era aquela preta grande, grande, é tipo uma mosca grandona, e que posa e dá uma quase uma ferroada em você, queima um pouquinho. Eu me lembro que a gente entrou em desespero, não conseguia se proteger com toalha, não tinha balançar de corpo que afastava as mutucas. E o Bentley saiu com essa. Caramba, tinha tanto mosquito que o Zé Mudo quase falou, e ele quase falou mesmo. Foi engraçado, cara. Bom, olha só, vamos para lá de Marrakech, que o Para Lá de Marrakech é a continuação do Imagem Falada.
Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá para lá de Marrakech.
Salve, amigos do Boia, aqui Tito Rosenberg, dando outra vez a minha palhinha aqui nesse grande programa, onde eu apareço de vez em quando, né? Quando acontece de eu ter tempo de contar uma historinha. Mas a historinha de hoje é interessante, porque, primeiro de tudo, o personagem é uma figura querida que já se foi, mas que deixou muita saudade. Era um dos meus melhores amigos. Maraca, famoso Rossini Maranhão Filho, foi um cara que eu conheci no Arpoador. Um dia eu estava lá pegando onda e apareceu esse garoto com uma prancha maravilhosa, uma Con Wing Nose, e ele falou: poxa, eu não sei pegar onda, como é que se faz para pegar onda? E eu falei: rapaz, vamos lá, eu te dou aula e você me empresta a prancha. Ele falou: ah, vamos trocar então, você usa a minha prancha e me dá aula. E foi ótimo, que aquela Con que ele tinha era uma prancha maravilhosa que a mãe dele tinha trazido dos Estados Unidos numa viagem que ela fez. E aí, então, ensinando ele a pegar onda, acabei curtindo muito essa prancha e ficamos muito amigos. O nome dele era muito grande, Rossini Maranhão Filho, aí eu sugeri que comecei a chamar ele de Maraca. E pegou. Pegou tanto que ele até admite num dos programas que ele fez aí que quem deu esse apelido para ele fui eu. Então, Maraca era um grande brother. Era um aluno de surf que virou um professor. O cara pegava onda demais, né? E em 68, eu comprei um Jeep e pensei em fazer logo umas expedições com esse Jeep, né, pela praia. E convidei o Maraca para vir comigo. E a gente foi até Saquarema, pegamos onda lá. E no dia seguinte a gente saiu pela beira da praia, pela Maçambaba, na maré baixa, a gente saiu na direção de Arraial do Cabo. De Itaúna a gente entrou na praia e fomos embora pela areia da praia até Arraial do Cabo. Uma viagem que levou praticamente o dia todo, foi um maior arraso, só que o mar estava gigantesco. A gente viu vários points maravilhosos, mas não tínhamos coragem de entrar, porque a entrada num beach break não é exatamente fácil, né? Porque lá não tinha nenhuma ponta, era só umas bancos de areia com altas ondas. Mas tiramos um monte de fotos, acampamos, passamos a noite na barraca, foi muito divertido. Depois chegamos em Arraial do Cabo, pegamos onda lá também, não me lembro de ninguém ter pego onda lá antes da gente, talvez tenhamos sido os primeiros. De Arraial do Cabo a gente foi para o Foguete, também acredito que a gente tenha sido o primeiro a pegar onda no Foguete, que a gente descobriu o Foguete, porque a gente foi de Arraial para Cabo Frio pela beira da praia também. E aí vimos aquela onda perfeitinha ali no Foguete, que depois virou Foguete depois, né? A gente não sabia nem o nome, não tinha nem... ninguém sabia que tinha onda ali. E aí acabamos indo para Cabo Frio, onde já tinham falado que tinha onda. Isso foi em 68, lembrem, hein? E aí lá em Cabo Frio a gente pegou umas ondas ótimas na Praia do Forte, que mais tarde veio a ser um break muito famoso. Dormimos na praia e no dia seguinte fomos procurar uma tal de Búzios, uma cidadezinha onde tinha umas ondas maravilhosas, que uns americanos que faziam pesca submarina tinham dito que tinham encontrado ondas na tal praia de Jeribá. E aí do Cabo Frio a gente foi no Peró, que estava com umas ondinhas pequenininhas, a gente resolveu não entrar, e do Peró, mas dormimos lá. No dia seguinte a gente foi para Búzios e chegando lá tentamos encontrar a praia de Jeribá. que era difícil, né? Paramos no posto de gasolina do Cesseu, e lá no posto de gasolina disseram pra gente que pra ir pra Jeribá tinha que atravessar o campo de aviação. Alguém sabia que no meio da praia de Jeribá tinha do bairro Jeribá, né? Tinha uma pista de pouso de avião? Pois é, rapaz, os aviões pousavam em Jeribá. Os magnatas que iam pra Búzios iam de avião tinham feito uma pista de pouso que ficava paralela à praia. Aí a gente atravessou a pista e tinha um caminho todo difícil de chegar até a praia, mas a gente conseguiu chegar e tinha ondas maravilhosas. A gente pegou altas ondas, tiramos fotos, tenho foto de tudo isso com o maraca, acampamos na praia. E até uma vez eu me lembro que o maraca me falou que eu disse para ele que aquela praia era tão linda que um dia eu queria morar nela. Mal sabia eu que 30 anos depois eu ia morar em Jeribá. E nem me lembrava disso, foi o maraca que me lembrou quando foi lá em casa. Ele falou, poxa, você lembra, você tinha uma premonição que você ia morar nessa praia. Maior espetáculo. Então essa viagem foi incrível, porque era um Jeep 59, a gente tinha uma barraquinha bem vagabunda, choveu, molhou tudo, e a gente foi com as pranchas no teto do Jeep, a gente só tinha armação, e foi uma viagem inesquecível, além dos riscos, né? Porque o pneu que eu usava era um pneu militar, que era o menos indicado para andar na areia. Mesmo assim, eu acabei usando ele, porque era o que eu tinha no carro. Não sabia, né, que para areia é melhor usar outro tipo de pneu. Mas era muito cedo na vida, eu era inexperiente, não sabia. Foi a minha primeira expedição de 4x4. E eu tenho a impressão que foi o primeiro surf safari fora de estrada. Porque muita gente tinha feito umas expedições lá para São Paulo, para Prainha, para outros lugares, mas pelo asfalto. Pela areia da praia, deve ter sido a primeira viagem do Brasil, em 1968. Primeiro surf safari, com meu amigo Maraca. Tenho ótimas fotos dessa viagem. É isso, amigos. Um grande abraço e saudades do Maraca, saudades do Maraca, meu grande amigo. Até a próxima semana, queridos. Um abração.
Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra.
É isso, né? Vim vendas e aprendenders, como diria o Pepe.
Verdade, cara. Vou te falar um negócio, cara. Vou te confessar. Você confessou o teu brush com a riqueza, eu também vou confessar o meu brush com a riqueza. O roçar com a riqueza, né? Eu posei nessa pista aí, que ele fala de Jeribá.
É mesmo?
Algumas vezes.
Qual era a situação? Explica aí, João. Agora eu fiquei curioso.
Cara, meu pai era muito amigo do João Carlos Almeida Braga, que era a única casa que tinha em Jeribá. Nessa época que o Tito foi, já devia ter, porque a gente ia para lá comecinho dos anos 70, ali por 74, 75, aquela casa tem cara de existir há mais tempo, não sei exatamente quando, que foi construída, a gente ia muito para lá. E, cara, não faço a menor ideia, cara. Na época eu era moleque, né? Na época eu não, só achava legal ir de avião, não me preocupava em saber a origem. Por isso não faço a menor ideia de qual era a origem do avião. Não era jatinho, não era jatinho. Era só um...
Não era jatinho, era bimotor.
Era só um bimotorzinho, um Cessnazinho, de leve.
Eu agora estou muito tentado, porque acabei... O almanac... A gente tinha combinado uma coisa, mas acabei de saber. Eu vou colocar a vinheta e a gente vai conversando. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Mas vamos pro almanac.
Almanac flutuante.
Eis que eu já estava convencido que o almanac seria uma coisa quando me deparo com os 60 anos do lançamento do Beach Party.
Ah, tá. Pensei que ia fazer efeméride da Araciba Labanenha.
Não, cara, eu...
Deus a tenha, diga-se de passagem. É. Muito talento, muita risada eu dei com essa mulher, cara.
Muito boa atriz, é verdade.
Descansa em paz e vai entreter os anjos da sua crença.
Quem lembra do... Como é que era o nome do Beach Party em português? Que... Era um nome tão improvável, era engraçado. E agora não estou lembrando qual era o nome.
Era a Anete Funicello?
É, Anete Funicello e Frank Avalon.
Isso.
Como é que era o nome em português?
Puta, não.
Eu vou ver já isso. Passava na sessão da tarde, direto.
Uhum. Eu não gostava disso porque não tinha onda. Eu só
não,
gostava
é que tá. De A Praia dos Amores.
Era assim, é?
A Praia dos Amores. É que tem tanta coisa interessante desse filme em volta dele. Uhum. Independente do filme, que foi um fenômeno de bilheteria, porque ele começou como uma coisa super inocente desse casal que se tornou um fenômeno de popularidade na época, que era o Frank Avalon e a Annette Funicello. Eles fizeram esse filme em 1963, ele foi lançado em 63, deve ter sido filmado talvez no ano anterior, custou $400 mil na época e fez nos cinemas 4 milhões. Era um sucesso inenarrável, né? E a quantidade de... Enfim, vamos começar pelo surf. Quem fazia o Frank Avalon pegando onda? O Frank Avalon, um moreno, cabelo preto, bem bronzeado, muito bem construído, era um cara forte. E o ninguém menos que o Mickey Dora fazia sempre o
dublê.
O dublê dele. Nesse filme em especial, você tem o Dick Dale tocando na festa. E eu acho que se bobear é a primeira vez que o Dick Dale é apresentado ao mundo. Porra, e sabia que tem participação do...
Tem que baixar essa porra aqui.
Não, como é que é o nome do cara agora que eu... tem participação do Vincent Price, como Big Daddy.
Dr. Phoebus.
Vincent Price, cara, que fez Drácula, que fez papéis memoráveis, não dá nem pra contar.
Dr. Phoebus, cara. Pô, o abominável Dr. Phoebus. Teatro dos Horrores é um dos melhores filmes de terror da história, cara.
Pois é. E quem fazia o grande rival do Frank Avalon dentro d'água, que eu já não vou lembrar o nome de jeito nenhum, era exatamente o grande rival do Mickey Dora, que era o Johnny Fane, né?
Aham.
Enfim, é um filme tão cheio de histórias saborosas, né? E esse é o primeiro dos filmes que foi uma onda que os americanos chamaram de Beach Blanket Movies.
Uhum. O que tinha a ver
com o Beach Blanket, porque os caras chamavam de cobertor, mas na real eram essas saídas de praia, né? Antigamente o pessoal ia de toalha mesmo, né? Era toalha que ia pra praia. Né?
Não, cobertor, cara, porque tinha aquele... Pô, tinha todo aquele culto do pessoal beber até cair, dormir na praia e acordar no dia seguinte pra curar a ressaca pegando onda. E também era daquela saída da fase mais controladora, mais conservadora, era a Baby Boom Generation se libertando das amarras. Então, não era em casa que eles iam fazer isso, né? Então, as meninas iam para as festas de praia, estilo Gidget, e levavam o cobertor para passar a noite com seu namorado e, enfim, ficar confortável.
É isso. E foi seguindo a onda dos filmes da Gidget, né? E saindo do personagem da Gidget para virar o grande casal. E aí tinha participação de todo mundo, né? Tinha participação de Duca Hanamoku, tinha... Era uma verdadeira festa, né?
Era mesmo. E criou essa série de Beach Blanket, é gigante, cara, porra. São uma filmografia enorme, cara. É um movimento quase tipo Blaxploitation ou outros movimentos que teve de cinema, outras modas de cinema que Hollywood atravessou, como os filmes de... que eles chamam... Tem um nome engraçado, agora eu não estou lembrando, Plekung, Pimplung, que são os filmes de Maciste e Hércules, toda essa fase também... E essa foi mais uma dessas com uma longuíssima linhagem de filmes de jovens bêbados e enamorados com hormonas em ebulição, numa cultura de praia das Califórnia Dourada dos anos 50.
Não, e se eu não estou enganado, eu acho que essa onda também do Marciste, Hércules, o principal, que eu esqueci o nome, era surfista também. Pegava onda.
Ah, é?
Era um prego. Mas continuando no Beach Party, o Beach Party é de 63, e aí vamos na sequência, já que o João citou que tem uma série de filmes. Em seguida, em 64, depois do sucesso do filme, tem o Muscle Beach Party, depois tem o Beach Blanket Bingo, depois tem o How to Stuff a Wild Bikini. Esse é o melhor título de filme de praia de todos os tempos. How to Stuff a Wild Bikini. É fabuloso demais o negócio.
E os cartazes são deliciosos. A gente vai publicar alguns no boiapodcast.com.
E eles se reuniram em 1987 para fazer um filme que chamou-se Back to the Beach. Sem contar que o Frank Avalon ele fez papel dele mesmo no Grease, que esse todo mundo conhece, né? O John Travolta e Olivia Newton-John.
Uhum.
Acabamos deixando o Almanac, então, para a semana que vem. O Almanac, que seria a edição de 60 anos da revista Surf World, e a gente volta semana que vem com a revista para falar melhor dela. Porque é uma novidade do Boia, hein?
É verdade.
O Boia vai trazer para o Brasil a Surf World com exclusividade. Vocês vão poder comprar com exclusividade esse calhamaço. Eu estou falando, vai ser muito breve, no semana que vem a gente aprofunda mais. Mas são quase 300 páginas, lombada quadrada, papel daqueles papéis de revista que a gente fica com vontade de ficar dormindo, sentindo o cheiro da revista, eu, pelo menos, tenho esse fetiche com o cheiro da revista nova, com o cheiro do papel. E aí você pega, abre a revista, folheia inteira, não lê uma frase, e depois abre de novo. Aí, finalmente, aí você lê as legendas. E depois, na oitava vez que você está folheando, aí sim você começa a ler os textos. Faz isso também, João? Tua rotina, claro, é parecida?
Claro que sim. Quando tem uma revista comigo, só se passa isso hoje em dia com o seu feijão, mas... Mas passa-se, claro.
Bom, acho que a gente pode ir para a porta também. Já
passamos por atualidade, passamos por história, passamos por futuro. Teve de tudo nesse boy. Teve futuro, presente e passado.
Então vamos, você escolheu a música, pode fazer a introdução. Tá.
Estava totalmente sem ideia para música, abri a biblioteca, comecei passando. Só sei que o calor me puxa sempre para o reggae. Não é um reggae, mas é uma versão de um reggae. Um grupo cuja, curiosamente, a primeiríssima turnê que eles fizeram começou no Brasil, com shows em São Paulo e Curitiba. É uma banda de afrobeat, moderno, releitura mais atual do que o Fela Kuti e toda essa turma fazia, inclusive o...
Tony Allen toca com eles.
Tony Allen toca com eles, uma porrada, o Femi Kuti toca com eles também. Aliás, eles têm na Wikipédia tem uma timeline com mais de 50 músicos só falando em que fase que eles tocaram. Eles não são muito antigos, começaram no finalzinho do século passado, 1998, 99. Também não tem muitos discos. Chama Antibalas, é um puta de um som. O que a gente vai escutar aqui é uma versão que eles fizeram de longuíssima, aliás, tem 9 minutos, uma versão longuíssima do Rat Race clássico do Bob Marley. E porra, eu acho que é um som veraneante à vera, com esse calor, dá vontade de botar aí com a janela aberta, que eu não tenho ar-condicionado, o ar-condicionado do meu carro não está funcionando, vai com a janela aberta, bombando antibalas, e é isso. É o meu
antibalas
jeito.
Que também já foi conhecido como Antibalas Afrobeat Orchestra.
Exatamente. É isso aí.
Bom, vamos indo para a porta devagarzinho. Hoje é aniversário do Bruno, vamos mandar parabéns para ele mais uma vez. E o Bruno e o Marcos Bocaiúva, aliás, os dois irmãos.
Verdade.
São tão sortudos.
Mereciam até uma faixa de aniversário minha e uma tua de presente para encerramento do Boia.
Mas certamente eles ficariam muito honrados com essas duas músicas que escolhemos hoje. E eu vou citar o outro aniversariante do dia de hoje, que vai também enobrecer a data. Quem faz aniversário hoje também é o Larry Bertelman, no dia 7.
Olá, é. Muito orgulho, sei que os nossos manos de Bocaiúva sentirão de partilhar a data com tão ilustre personagem.
É isso. Então vamos para o Antibalas. Aliás, vou reforçar aqui o convite para vocês que aguentaram até agora. Vai no YouTube da Salve to Salve. Eles lançaram hoje o vídeo de visita à fábrica. Esse condenado aqui que está falando para vocês é o entrevistado da vez. Achei que ficou legal pra cacete, independente de ser comigo ou não. E até semana que vem, né? Aquele abraço, João.
Aquele abraço. E obrigado aos amigos que nos escutaram. Próxima semana, espero eu, aqui em Portugal, com temperaturas mais amenas, estarei aqui de novo e mais uma vez na companhia agora do nosso aniversariante do dia. E uma hora, quem sabe também não trazemos o seu irmão gêmeo, talvez não seja uma boa oportunidade para chamar a sua conexão Portugal dos Bocaiúva, Marcão, para participar, que a gente já ameaçou tanto isso, tá mais do que na hora.
Ah, e você viu que a previsão para Tchopa é terrível, né?
Terrível, terrível.
Previsão
para Tchopa. Monitorando todo dia para fazer a... Porra, terrível.
Não é animadora... Para variar, de altas ondas no Trials, né?
Não, vai dar altas ondas no Trials.
Não, já deu? Não foi ontem?
Ah, eu não acompanhei, cara. Eu tava mergulhado em outras paradas, nem olhei. Vou procurar depois.
Então tá. Então até semana que vem. Esse foi o Boia 211. Vamos de Antibalas com Rat Race, em homenagem ao Bob. Ô, Bob.
Yeah, Parima, don't forget your history.